Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quero agradecer a minha companheira de bancada, senadora Gleice, por ter permitido a permuta. Senhor presidente, não poderia deixar de me associar às manifestações aqui dos senadores dessa casa.
Vamos fazer isso.
No dia de hoje, falando, discussando, refletindo sobre a importância da Semana do Meio Ambiente. No dia de ontem, nós tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E trazendo o senhor presidente para este plenário o significado da Semana do Meio Ambiente, espero que a contribuição do Senado da República vá no sentido de travar o debate sobre o Código Florestal brasileiro e presentear a luta por um meio ambiente saudável com um código moderno, democrático e comprometido com a vida dos brasileiros, com a vida dos trabalhadores rurais, com a vida daqueles que fazem história defendendo o meio ambiente. Nada melhor nesta semana do que o compromisso de travarmos um debate com profundidade acerca de um código florestal comprometido com o planeta. Não uma lei comprometida com a produção, não uma lei menor comprometida com a terra, mas uma lei maior que possa orgulhar principalmente as futuras gerações brasileiras. O meio ambiente, com certeza, irá agradecer ao Congresso, ao Senado, este presente que pode ser dado à nação, ao povo brasileiro, com um novo Código Florestal desse país. Senhor presidente, nesta Semana do Meio Ambiente, eu não poderia deixar aqui de registrar o alerta de homens simples lá da Floresta Amazônica, que chamaram a atenção do mundo em defender o meio ambiente. Não custa nada aqui lembrar do gesto do Chico Mendes, lá do Acre, do nosso senador Aníbal. Naquela lógica da ocupação da Amazônia dos anos 70, dos anos 80, a pecuária avançando, na última fronteira agrícola. Eu fico muito preocupado com esse termo, a última fronteira agrícola. Parece que nós temos que resolver o problema da última fronteira agrícola. Um homem simples como o Chico Mendes, ele dizia: calma, por que derrubar as seringueiras? Por que derrubar as castanheiras? E ele criou, senador Paim, o empate. O que que era o empate na linguagem do Chico Mendes? Era abraçar as árvores. As famílias ali daquela região, daquela localidade, ele organizava o empate. E por defender o empate, esse homem foi assassinado. E é evidente que foi com a vida do Chico Mendes que a Amazônia se tornou mais conhecida ainda. Não é de agora, é evidente que não é de agora. Mas ele deu a vida chamando a atenção dessa brutalidade de ocupar a Amazônia a qualquer preço com a política de terra arrasada. Então é nesta semana do meio ambiente que eu quero lembrar dessas figuras. Há pouco tempo faleceu na BR-174 a Dorothy, uma mulher simples que criava abelhas. Uma mulher que veio do sul, foi freira, foi morar na Amazônia e vivia ali na BR-174. E chamava a atenção para a importância de não se derrubar a floresta, mas de explorar a floresta. E criava abelhas. E até hoje, seus filhos, o esposo que deixou, eles vivem na BR-174, ali na fronteira do Amazonas com Roraima. Eu quero lembrar do seu Francisco Nogueira, um outro homem simples, que vivia na BR-319, produzindo banana, produzindo abacaxi, fazendo o que se chama hoje de agroecologia. Não é outra coisa senão misturar as espécies para garantir a produção e a qualidade de vida. Esses homens fizeram e continuam fazendo a defesa do meio ambiente. A costa brasileira, com dezenas de experiências, de gestos, de entidades, de estudiosos, chamando a atenção para esse debate. E é evidente que mudou muito a sociedade. Mudou, e por isso que ganha dimensão, e eu faço aqui, neste pronunciamento, o chamamento para a importância de levarmos a sério o debate ambiental. E algumas vezes se ouve a chacota, o gracejo de mau gosto contra estudiosos, pesquisadores, homens e mulheres que defendem o meio ambiente, que trabalham sustentabilidade, que cuidam do zelo, com zelo contra a poluição dos rios, dos lagos. É nesta semana do meio ambiente que nesse discurso que lembro deste último lamentável episódio, senhor presidente, com todos os avanços que tivemos e que temos. Vai um cidadão aqui em Mato Grosso e é o responsável pela derrubada com máquinas e uma corrente, chama-se correntão, e derruba como se não fosse absolutamente nada. 407 quilômetros quadrados, senador Suplicy, 407 quilômetros quadrados foram derrubados de mata. Mata primária do bioma amazônico. E nós vamos assistir esta irresponsabilidade, esta irracionalidade contra um bioma que nós, inclusive, não conhecemos na sua totalidade. É nesta semana do meio ambiente que também refletimos a importância de estudarmos este grande território, que é o maior território do nosso país, que é a composição da Amazônia, que inclusive no Código Florestal, o relator Aldo Rebelo define o que é a Amazônia Ocidental. também no código, que aqui está no Senado, se define, e aí não houve mudança, o que é código, o que é Amazônia Legal. E nós não dominamos ainda esta diversidade, essas espécies que podem responder a necessidades que o Brasil tem e que a humanidade tem. Quantos medicamentos, quantos remédios podem sair da diversidade da nossa Amazônia? Concedo a parte a Vossa Excelência, senador Aníbal.
Senador João Pedro, eu quero me congratular com seu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência traz para a tribuna do Senado um assunto de extrema importância para o Brasil e para o mundo e de uma atualidade total por conta dessa discussão que começa a acontecer aqui no Senado em relação ao Código Florestal. Verdadeiramente, o Brasil tem uma grande responsabilidade no momento. O Brasil assinou compromissos na COP15 de redução de emissões e o Brasil tem que perseguir metas que contribuam, de alguma maneira, para que os compromissos assumidos sejam verdadeiramente cumpridos. E o barulho que a gente ouve, de certa forma, a partir da proposta aprovada na Câmara, é um barulho no sentido de que a produção, o aumento da produção, tem que necessariamente conflitar com a preservação ambiental. E, na realidade, o grito de Chico Mendes, o grito do padre Paulino, o grito de tantos outros, da irmã Dorothy e tantos outros que entregaram a sua vida, se dedicaram completamente à causa do meio ambiente, não podem ficar simplesmente inaudíveis. Eles têm que ser ouvidos, têm que ser ecoados, esses gritos. E, particularmente, acho que nós, da bancada amazônica, temos uma responsabilidade toda especial. Nós temos na Comissão de Meio Ambiente o senador Jorge Viana como relator do Código Florestal aqui nessa casa. Eu sugiro, e acredito que todos nós estaremos completamente à disposição para isso, no sentido de fazermos uma grande mobilização para estudarmos a fundo a matéria e nos associarmos à comunidade científica no sentido de buscar o caminho mais seguro para a preservação das nossas florestas e dos nossos mananciais. E isso, em hipótese alguma, vai se contrapor à necessidade do Brasil continuar crescendo e continuar produzindo. Mas nós não podemos fazer essa discussão a toque de caixa. Louvo a iniciativa do presidente do Senado no sentido de afirmar que o Senado terá o tempo que for necessário para o aprofundamento dessa discussão. E, nesse momento em que a gente faz referência à Semana do Meio Ambiente, porque a Semana do Meio Ambiente, na realidade, não pode ser uma semana, mas tem que ser todo o tempo, porque, permanentemente, a gente tem que estar refletindo sobre a nossa responsabilidade com a geração atual, mas, fundamentalmente, com as gerações futuras. E Vossa Excelência está de parabéns por trazer esse tema e por chamar a reflexão em torno da importância da preservação ambiental para que a gente possa assegurar qualidade de vida saudável para as nossas futuras gerações, que é uma responsabilidade da geração atual à qual pertencemos.
Eu agradeço a parte, senador Aníbal, de um senador que tem todo um acúmulo, tem toda uma vida e tem toda uma vivência na região de fronteira do Brasil com o Peru, mas do próprio debate na Amazônia, sobre a Amazônia e da ocupação da Amazônia. Então, Eu não tenho nenhuma dúvida que a contribuição de Vossa Excelência e a experiência do senador Jorge Viana, ele pode, como na condição de relator, ex-governador, pode ser um ponto importante de equilíbrio nesta discussão aqui no Senado da República. Alguns senadores, na tarde de hoje, já falaram sobre a importância de nós melhorarmos o Código Florestal. Eu quero levantar uma novidade, que é sobre a área rural consolidada. É novo isso. Como trabalhar este conceito numa regra jurídica? A área rural consolidada. Ou seja, isso é área antropizada, regiões, terras que foram degradadas. Isso é novo. Então nós precisamos. No Brasil, nós já temos aí em torno de 80 milhões de hectares de áreas degradadas. Nós temos isso. Então, como trabalhar a área degradada? Como trabalhar esta área? Esse imenso território que foi antropizado, que foi trabalhado, que foi já alterado pela pecuária ou pelo cultivo de alguma produção. Então, nós precisamos fazer esse debate. Eu espero que, nesta Semana do Meio Ambiente, nós possamos assumir este compromisso de elaborarmos um texto que possa orgulhar todos nós que estamos aqui no Senado, mas principalmente a sociedade civil que está acompanhando o debate sobre o Código Florestal. Por fim, eu quero, senhor presidente, me associar à alegria do povo peruano que encerrou no dia de ontem uma eleição de segundo turno. 20 milhões de eleitores foram às urnas e é mais uma demonstração de consolidação da nossa democracia na América Latina, na América do Sul. O Peru, que é vizinho do Brasil, que faz extrema com o Brasil e que é um grande país, nesses últimos anos apresenta os maiores crescimentos aqui da região, está no Peru. E eu espero que a eleição, que esse processo todo consolide a democracia e que ganhe o povo do Peru e todos nós, irmãos da América Latina, e que logo, logo, quem sabe, nós que já votamos, senador Jucá, a Venezuela para o Mercosul, quem sabe ampliar o Mercosul com a presença desse grande país que é o Peru e que fez uma grande eleição, deu uma demonstração da consolidação das suas instituições, dando vitória a um homem comprometido com o seu país e com teses populares e já reafirmou na primeira fala compromissos com as questões sociais. Ganhe o Peru, ganhe a democracia e que ganhe a América Latina nesse novo processo como resultado da opinião, do voto popular. É um processo que merece o aplauso desta casa. Muito obrigado,
senhor presidente. Vossa Excelência, permite, só para cumprimentá-lo, tanto por suas observações
sobre... A nossa senadora Gleice está ávida
segundos.
Para subir.
Tanto
pois não,
pela senador. Pela sua comunicação sobre o meio ambiente, a homenagem que faz aos que foram mortos desde Chico Mendes, Dorothy Stang e aqueles que nas últimas...
Tem Dorothy Stang e tem a Dorothy lá no Amazonas,
Dorothy,
que já faleceu e que foi um exemplo de mulher.
Bem. E em homenagem também àqueles que faleceram nas últimas semanas, que merecem toda a nossa solidariedade.
Bom, senador.
E também o cumprimento pela vitória à vida lá no Peru, onde, inclusive, o candidato à presidência, que foi vitorioso, diz que tem grande afinidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seus propósitos e atos. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Suplicy. Senhor presidente, muito obrigado.